Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de sexta-feira, 23 de julho de 2021. Na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Famílias do bairro Valódia 2, na cidade do Namib, lamentam a falta de serviços básicos e sociais naquela comunidade.
Estamos falta de transporte, água, estamos sem escola.
Polícia Nacional no Namib trabalha no caso do agente regulador de trânsito envolvido em ato de extorsão na estrada Lucira, Namib.
Departamento Provincial de Expensão para investigar os agentes, vai ouvir as testemunhas.
Sentença do ativista Tchilalo João Moala será conhecida no próximo dia 2 de agosto.
2 de agosto é a data prevista para a leitura de quesitos e do acórdão.
Praga de gafanhotos no Namib coloca em risco mais de 1.600 famílias em situação de fome.
Com um total de 1.619 famílias afetadas de forma direta.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 23 de julho de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Ching, apresentação de Esther Kulembi. Uma a uma, o desenvolvimento das notícias. As famílias do bairro Valódia 2, na cidade do Namib, lamentam a falta de serviços básicos e sociais naquela comunidade. Ouvidos pelo Namib Fala a Verdade, os moradores dizem que há falta de tudo um pouco. A jornalista Edna Mani desenvolve esta notícia.
Moradores do bairro Valódia 2, vulgarmente conhecido como bairro da Somália, enfrentam diversas dificuldades no seu dia a dia. A falta de água, transportes públicos, centros de saúde, entre outros serviços sociais, é o que os moradores daquela zona da cidade do Namib pedem às autoridades locais, pois para conseguir esses serviços têm que percorrer mais de 2 km a pé.
Jacim.
Mora neste bairro quantos anos?
8 anos.
Quais são as dificuldades que enfrentam aqui neste bairro?
Neste bairro mesmo aqui há muita dificuldade. Primeiramente, nós estamos falta de transporte, água, estamos sem escola. Nossos irmãos saem daqui até na Praia Melha, via deserto. Isso é coisa que já é muito risco, mas o governo também está vendo pela essa situação. Se tivesse um posto básico só aqui, só mesmo para socorro para a população, será melhor, porque às vezes temos dificuldade de doença. Só está ligando o carro para vir buscar um doente daqui para o hospital. Há muita demora aí.
Sou Miguelson. Em relação à urbanização do nosso bairro, estamos com muitas dificuldades e por intermédio de quê? Energia, água, transporte.
E como que sobrevivem sem os serviços sociais?
Muito complicado mesmo. Por exemplo, aqui estamos falta de hospitais. Aqui tem que ser mais em outros bairros.
Quantos quilômetros percorrem para chegar até um posto de polícia ou hospital?
Fazendo ideia, pode ser por uns 4. Isso já dificulta muito. Paramos a nossa sociedade e vejam a nossa situação. Para o bairro, por mais que é crescente, é novo, também queremos ter uma boa urbanização.
Francisco, a dificuldade que nós enfrentamos, eu tenho muita pena mesmo com as nossas crianças. Eu sou pai, tenho um filho também que estuda aí. Meu filho me dói muito sair de casa, andar por essa via mesmo, deserto. E ultimamente também se queixam, bandidos aí que travam eles. Recebem cardeno, dinheiro às vezes, lanche deles.
Tem uma esquadra policial?
Temos. A esquadra aqui é próxima.
Quantos quilômetros?
No máximo 3 quilômetros. Atendo, nós vamos, as crianças vêm dar também notícia. Nós esperamos até a hora do que eles saírem da escola. Já vêm em tarde também, 12 horas ali. Já não adianta mais correr lá na polícia, que já fizeram. Por isso também fazemos possível para pegar sempre cada dia um 200, põe a moto e vai para a escola. Mas isso também é um peso. Ainda não está se aguentar já.
O que é que vocês pedem ao governo?
Eu só quero uma estrada direita aqui. Também pode estar vendo motociclistas que levam uma criança. Uma estrada só direita que leva até para a Melha. Estou a ver que o governo está fazendo aqui uma estrada, mas essa estrada aí está muito distante, não vamos conseguir passar lá. As crianças, tem que ser mesmo uma estrada daqui sem do nosso bairro, como é primeiro, até para a Praia Melha só.
Raquel Cabanga. Temos como a principal dificuldade a falta de água, os transportes, hospitais, a sobrevivência é muita média desarrasca, principalmente a água. Poucos carros de água vêm cá, e às vezes quando não tem dinheiro, é mesmo só de perder, bocado aí, bocado aí. Os hospitais também, temos que nos deslocar daqui para um outro bairro. Os transportes, quando estou para ir para a escola, tenho que parar de táxi lá mesmo, bem distante, aqui no temos transporte. É desarrascar mesmo, é difícil, mas é pá, a vida continua. O principal apelo que eu faço é que venham mesmo nos pôr água aqui, principalmente as pessoas que vivem aqui atrás, no famoso bairro Somália. Eles não têm mesmo nem dinheiro para comprar água. Às vezes eles compram naqueles carros de 500 kwanza, 1000 kwanza. E é que venham nos pôr água aqui, pelo menos água ainda, a principal que nos põe mesmo água.
Fábio, diariamente nós enfrentamos dificuldades acerca do transporte, principalmente a via pública, não está nada bem feita, através da areia que estamos ali no nosso arredor. Concernente também a lixeira, dificulta-se porque o bem-estar, o bem da população, creio, reclama os maus hálitos. E a via pública, claro que irá dificultar as coisas.
E a administração municipal não se manifesta?
Não, não. Várias vezes já chegaram aqui sobre este lugar, sempre faço uma promessa e nunca cumpro.
E qual é o apelo que vocês deixam às autoridades de direito?
Por mim, eu peço que sejam cumpridores das suas próprias promessas. Creio que seria mais essencial que eles também pedissem a opinião da população, fazer aquilo que eles têm, ser obediente daquilo que eles próprios têm falado.
Elizabeth Carlos, as dificuldades que enfrentamos são várias. Uma delas é mesmo a água. Dependemos da cisterna, esses carros que transportam água, e nem sempre eles estão disponíveis. Quer dizer, os motoristas que conduzem os tais caminhões. Várias ligações, mas mesmo assim, tem vezes que ficamos até 2 dias mesmo sem água. É uma das dificuldades que temos. Outra dificuldade que também temos, concernente ao transporte, nesse caso os motoqueiros, é geralmente quando o indivíduo está no centro da cidade, tem sempre aquela tendência de dizer que vou na Somália, porque nós chamamos essa área de Somália. Por vezes eles dizem que lá não vou, por causa da distância, por causa da areia que tem, também a falta de asfalto, de estrada mesmo, lhes dificulta chegar até aqui ao nosso local. É uma das dificuldades que nós enfrentamos cá nesta nossa zona.
E a administração municipal não se manifesta?
Nunca ainda ouvi a administração municipal se manifestar concernente a este mesmo assunto. Concernente à água, dizem que tem umas motas que ajudam a população, mas eles também nem sempre estão disponíveis. Quer dizer, ajudam alguns, se calhar também familiares, mas outros não são beneficiados. São poucos que são beneficiados. O apelo que deixo é mesmo que eles veem essa situação, porque é uma situação caricata, é uma situação que vem a nos atormentar desde a nossa mudança cá. O bairro está a crescer e o bairro já nasceu faz tempo. Então há necessidade que as autoridades velam por esta situação.
Os moradores daquela zona pedem às autoridades locais serviços sociais juntos aos cidadãos.
Muito obrigada, jornalista Edna Mandi. O delegado do Ministério do Interior no Namíbio, o comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, já mandou investigar o agente regulador de trânsito envolvido em um ato de instrução na estrada Lucira, Namíbio. O jornalista Fonseca Ching desenvolve esta notícia.
O automobilista Francisco Uambo, em companhia com seu irmão, dizem ter escapado da morte em consequência de um disparo de arma de fogo. Os documentos da viatura ficaram retidos e os jovens não se coibiram com o comportamento do agente. Chegaram ao Namíbio, fala a verdade.
Saí de Benguela para Lucira. Encontrei agente de trânsito. Me identificou sobre meus documentos. Camarada, mostra os documentos da sua viatura. Apresentei bem meus documentos. Livrete, o título. O carro estava legal. Então ele me corrigiu sobre os pneus. Tinha uma diferença dos pneus. O agente me disse, vou te passar multa por causa dessa troca de pneu. Eu aceitei o agente. Tirou o talão, começou a preencher esse talão. A me dá pergunta aqui. Como ele fala já, se vou te passar morto ou não, você vai dar qualquer coisa. Eu como não tinha levado mesmo nada no carro, não tinha como. Estava sempre a preencher, disse que a lapiseira está acabada. Ô chefe, você dá para me ajudar? Me ajuda. Não tenho nada. Me perguntou por 3 vezes. É quando acaba esse talão. Perguntou e pegou na multa, disse que vou te passar a multa. Mano, você que sabe já, você vai me ajudar, você vai fazer como, mas senão não tenho nada. Passou-se a multa. Depois de passar a multa, eu assinei também. Que para o chefe, então é como, tirei a foto do livrete. Disse que como é que está a tirar foto do livrete? Eu disse que não, só tirei foto do livrete, não tirei você. Eu vou ficar com alguma coisa. Pode me dar já a multa, como já acabaste de assinar. Ele viu muito bem. O chefe já me passou multa. Não me passou multa para mim, levar multa para que o meu documento fica. Ele daí já levantou, que é para lá e me ver como é que eu sou. Entrou no gabinete dele, levou a arma, deu. Quase ele levantar, entrar no. Vai me conhecer como é que eu sou. Quando sou livre, está correndo no gabinete, também correndo no meu carro. O carro já estava trabalhando, dei, meti a mudança, fui com a corrida. um rali. Agora, ouvi dois tiros que ele deu. Que eu, epa, se eu parasse aí, ia me matar.
Em nome do interesse público, a Polícia Nacional no Namibe, na voz do porta-voz do inspetor-chefe Ernesto Calhanguila, disse ter tomado conhecimento do caso e medidas serão tomadas para apurar os factos.
Nós recepcionamos os cidadãos que apresentaram a sua versão sobre o facto que terá acontecido. Nós não presenciamos, ouvimos-los. Como o Comando Provincial tem órgãos que devem tratar este facto como se deve, encaminhamos-los ao Departamento Provincial de Expensão para ouvi-los. E, mediante os factos apresentados, este departamento vai investigar, vai ouvir os agentes, vai ouvir as testemunhas, conforme os elementos que forem colhidos. Eles vão produzir o resultado. Se haver, de facto, culpabilidade por parte dos nossos agentes, supostamente. Existem instrumentos legais no que diz respeito às regras que regem a corporação. Falo exatamente do regulamento de disciplina que regem os agentes, os efetivos da Polícia Nacional. As medidas, as ações, se for o caso, serão tomadas em função deste instrumento. Se haver factos que indiciem criminalidade, então estes casos serão encaminhados aos órgãos de justiça militar ou comum que devem, de facto, tratar este assunto.
Os jovens visados foram prestar declarações à expensão do Comando Provincial da Polícia Nacional no Namibe, em que já trabalha no caso.
Eu cheguei no Comando Policial, falei todas as coisas que me aconteceu lá na Lucira.
Lembro, no entanto, o Comandante Provincial da Polícia Nacional no Namibe, Alberto Sebastião Mendes Limão, tem exortado a população no sentido de denunciar práticas que lesam a corporação, quer na via pública, bem como nas localidades.
Muito obrigada, jornalista Fonseca Tchingui. A sentença do ativista Tchilalo João Moala será conhecida no próximo dia 2 de agosto do ano em curso. O desenvolvimento desta notícia com a jornalista Madalena Chikwendi.
A informação foi prestada pelo Dadi Kakolo, irmão de Tchilalo João Moala, detido na cadeia do Peu Peu, na província do Cunene. A segunda sessão de julgamento aconteceu nesta quarta-feira, 21 de julho, onde o Ministério Público tinha dificuldades em provar as acusações que pesam sobre o ativista.
O segundo julgamento, onde ficou bem claro que o Ministério Público nem sequer estava preparado para acusar, onde também ficou bem claro que o curso das nuvens mudou mais uma vez a favor do meu irmão e era desesperado. Quero aqui deixar bem claro para a comunidade internacional e nacional que Tchilalo João Moala se cometeu um crime de forma bem clara. É este de defender os interesses de todos os angolanos residentes no Cunene para que o nepotismo, o tribalismo, pelo menos, fique minimizado na província do Cunene. Esta é a luta dele e todo mundo sabe disso. Foi por ele que algumas pessoas começaram a ganhar voz e dizer não a certos abusos. Os governantes na província do Cunene acho que têm feito alguma confusão em pensar que Cunene não é apenas uma franja de Angola, é uma outra Angola com regras diferentes. Pois o Tchilalo é alguém que está a defender os interesses do atual presidente de Angola, que é melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Ninguém no Cunene pode corrigir alguma coisa má. Tem de ser assim? É esta a situação. 2 de agosto é a data prevista para a leitura de quesitos e do acórdão deste mesmo caso. Estamos a esperar.
Pedro de Souza, ativista cívico no Namibe e membro do movimento revolucionário, disse que vão ao Cunene para exigir a libertação do ativista.
Já para o vosso tribunal que o Tchilalo João Moala não fez nada, pedimos que no dia 2 de agosto liberte o nosso mano. Caso não liberte o nosso mano, dia 2 de agosto, nós, o movimento revolucionário no seu todo, iremos ao Cunene e reivindicar até que liberte o nosso mano, porque o MPLA não pode estar a brincar com as pessoas.
Muito obrigada, jornalista Madalena Chikwendi. A praga de gafanhotos que assola a região sul de Angola, em particular a província do Namibe, coloca em risco mais de 1.600 famílias em situação de fome. Acompanhe a reportagem da Voz da América com a apresentação do jornalista Armando Chicoca.
Praga de gafanhotos destruiu mais de 600 lavras de camponeses na província do Namibe. Sunzi Puissa, diretor do Gabinete Provincial da Agricultura na província do Namibe, disse nesta terça-feira, 20 de julho, no balanço da primeira fase de combate à praga de gafanhotos, que mais de 1.619 famílias vão enfrentar fome e outras vicissitudes resultantes dos danos causados pela praga. Os municípios do Virei e do Namibe são dos que ainda resistem bolsas de gafanhotos.
Ponto de situação da praga de gafanhotos a nível da província do Namibe podemos considerar razoável, mas ainda assim temos algumas áreas um bocadinho críticas, nomeadamente o município do Virei, município de Moçambique também. Os demais municípios temos alguns focos ligeiros, não na mesma intensidade que tínhamos no princípio desta praga. Tivemos que mobilizar na época alguns meios, tanto aéreos e não só, para o combate da mesma, porque a ameaça era enorme, era muito grande. Nós observávamos focos muito grandes com nuvens enormes de gafanhoto. Neste preciso momento, nós temos o município de Moçambique com aproximadamente 127 hectares afetados, mas esses hectares não são somente as zonas agrícolas, as zonas de pasto também e as zonas rochosas que possuem algum capim, estes gafanhotos também alimentam-se deles. Com relação ao município do Tomboa, temos ainda 32 hectares afetados aproximadamente, na localidade de Umbu, na localidade do Iona, no município da Bibala, temos 16 hectares afetados. No município do Virei, que até o presente momento ainda é o município com mais hectares afetados, pois a praga teve maior incidência naquele município, temos 542 hectares afetados. No município do Camucuio, temos 10 hectares afetados, temos aproximadamente 728 hectares até o presente momento, na segunda época, com um total de 1.619 famílias aproximadamente afetadas de forma direta e indireta.
Quanto às famílias assoladas pela praga e, consequentemente, da iminência da fome, medidas de apoio estão a ser recauteladas pelas autoridades da província.
Quanto às famílias assoladas ou afetadas, têm recebido alguns apoios, desde bens alimentícios e alguns meios de subsistência no âmbito do combate à fome e à pobreza e também nestes apoios em termos alimentícios que têm vindo do gabinete da Casa Civil da Presidência da República.
Muito obrigada, Voz da América. Assim terminamos com o espaço noticioso desta sexta-feira, 23 de julho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.